coordenador de urgência e emergência do Hospital São Francisco, Dr. Alair Ramos. Vamos falar sobre os casos de botulismo que o Hospital São Francisco tem acompanhado no município de Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde. Desde o início do mês passado, né, alguns casos novos apareceram no pronto atendimento, intrigando toda a equipe médica, toda a equipe de saúde, na verdade, né, com um quadro atípico neurológico que raramente se manifesta e que trouxe uma série de possibilidades de diagnóstico, sendo, ao final, finalizado esse diagnóstico como botulismo. Botulismo é uma doença rara. Na Bahia, houve um óbito em 2007. Desde então, não houve mais nenhum caso de óbito por botulismo. Ano passado, houve apenas dois casos de botulismo durante todo o ano no estado. E esse ano, tivemos esse surto de botulismo aqui na região.
E de qual forma o Hospital São Francisco fez um levantamento e encaminhou essas pessoas para outros hospitais através de quais suspeitas?
Esses pacientes chegaram aqui na unidade via pronto atendimento, né, por demanda espontânea, com queixas de dificuldade de engolir. E aí eu já vou já adiantando quais são esses sintomas do botulismo para as pessoas já entenderem. Com dificuldade de engolir, de abrir os olhos, de mexer o pescoço, né? De falar, dificuldade na fala, e isso acontecendo muito rapidamente, uma progressão muito rápida. E esses pacientes evoluíram muito rapidamente com gravidade, sendo entubados, sendo trazidos até a UTI, sendo encaminhados para outros hospitais de referência no estado, né? Na região de Salvador e Salvador, para dar continuidade ao tratamento. Esses pacientes chegaram aqui com uma suspeita diagnóstica inicial de meningite aguda, poderia ser uma bactéria, poderia ser um vírus, uma encefalite. O diagnóstico de botulismo é um diagnóstico muito difícil. Então, foi pensado dois dias depois em botulismo, né? E aí a gente insistiu com o diagnóstico de botulismo, solicitamos via vigilância epidemiológica a análise dos materiais biológicos desses pacientes para botulismo. Para terem ideia, essa análise ela foi levada para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, não é realizado nem mesmo em Salvador, é em São Paulo o exame, onde um desses pacientes foi confirmado através de exame laboratorial, com 100% de certeza, o diagnóstico de botulismo. E os outros pacientes, dentro do contexto epidemiológico, foi dado como botulismo também. Aqui, esses pacientes foram prontamente atendidos, no pronto atendimento, foi realizado punção lombar, foram intubados, porque esses pacientes precisam de intubação, foram trazidos para a UTI, estabilizados e, após isso, inseridos na regulação, com solicitação de vaga em serviço de neurologia e neurocirurgia altamente qualificado, né, que seria mesmo na região de Salvador.
Doutor Alair, o que causa o botulismo? Quais as consequências?
O botulismo ele é causado... São várias formas de transmissão do botulismo. O botulismo é causado por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Essa bactéria ela libera uma toxina botulínica, e essa toxina ela paralisa o indivíduo, né? Ela é causada principalmente por alimentação contaminada pela toxina, né? O indivíduo ingere esse alimento, essa toxina entra no organismo e causa essa doença. É causada também por ferimento, e aí a pessoa com algum ferimento contamina esse ferimento com a toxina. E pode ser também transmitido para crianças muito pequenas, até 2 anos, chamado de botulismo infantil. Essa forma de botulismo é muito rara, normalmente relacionada a mel, ingestão de mel. Uhum. E tem também, mais recentemente, o botulismo iatrogênico, que é aquele botulismo causado pela injeção da toxina botulínica para fins estéticos e para fins terapêuticos. Alguns indivíduos sentem muitas dores musculares e aí injetam uma quantidade muito grande de botulismo, da toxina, para fim de terapia mesmo, para aliviar aquele problema naquela pessoa. Ou para fins estéticos, né? As pessoas hoje usam muito o Botox. Né? O Botox é uma marca, na verdade, a toxina botulínica. Uhum. E essa toxina botulínica, se injetada em grande quantidade, aí eu quero alertar as pessoas para não se assustarem, uhum, e deixarem de fazer os seus procedimentos estéticos, não é isso. É uma quantidade muito grande para a pessoa fazer um botulismo por conta disso. Então, continuem fazendo seus procedimentos habitualmente com profissionais qualificados que não terão nenhum tipo de problema.
As pessoas ficam assustadas, porque quando sai um comentário, uma nota, olha, foi através da mortadela de frango, foi através da salsicha, ou foi através da maionese que pode desenvolver uma bactéria. Por que isso pode ser vulnerável para o paciente?
Veja bem, as pessoas têm todo... É compreensível que as pessoas fiquem assustadas e preocupadas quando saem comentários e muitas vezes boatos e algumas vezes até algumas verdades referentes a como as pessoas adquiriram essa doença. A nota técnica da CESAB identificou como sendo causa desse surto de botulismo na região norte aqui da Bahia, sendo Senhor do Bonfim e Campo Formoso, como sendo a ingestão de mortadela de frango. Isso é uma verdade, uma nota técnica da CESAB e um alerta nacional sobre isso. Isso foi publicado e divulgado. Isso é uma realidade. Isso foi apurado pela Vigilância Epidemiológica, que esteve nos domicílios, nas regiões onde houveram os casos, e identificou a mortadela de frango como a causa, a provável causa, né? Eles colocam isso como causa desse surto de botulismo na região. Existem outros alimentos que podem causar botulismo. Na verdade, conservas em geral, né? Alimentos em conserva, alimentos processados, e aí eu vou dar até algumas orientações sobre isso, né? Alguns alimentos, antes de consumir o alimento, observar a embalagem, se a embalagem não está violada, não está aberta, se o alimento não está vencido. Se é uma lata, por exemplo, de ervilha, só para citar um exemplo, ela estiver estufada, não consumir aquele alimento. Se é uma lata de vidro, se é uma embalagem de vidro e estiver embaçado, não estiver bem transparente, clarinho, não consumir aquele alimento. E se estiver no mercado, procurar o responsável pelo mercado e mostrar aquilo para ele retirar aquilo da prateleira. Porque esse alimento, ele provavelmente está vencido. Não quer dizer que ele tenha a toxina botulínica ali naquele alimento, mas não deve ser, dada a gravidade da doença, você não deve consumir aquele alimento. E antes de consumir esses alimentos, você deve esquentá-los, ferver por pelo menos 15 minutos para inativar a toxina.
Coordenador de urgência e emergência do Hospital São Francisco, doutor Alair Ramos. Ou seja, o problema está na origem do produto, não é durante o manuseio ou o cozimento. O cozimento, por exemplo, na hora de servir uma merenda, tem que identificar com antecedência.
Isso. Você, antes de preparar o alimento, você já tem que ver o aspecto daquele alimento, se aquele alimento tem algum aspecto anormal, um cheiro anormal, né? Se é um alimento que você visivelmente não está adequado para o consumo e aquele alimento ele deve ser descartado, né? Isso daí é fundamental. E o preparo adequado dos alimentos também é sempre bom a gente orientar que os alimentos sejam muito bem preparados. No caso da toxina botulínica e dos casos de botulínicos, de botulismo ocorridos na região, aconteceu, segundo a CESAB, devido à ingestão de mortadela de frango. Uhum. Outros alimentos também podem estar envolvidos, por isso esse cuidado redobrado na hora de adquirir esses alimentos, principalmente alimentos que são feitos de maneira artesanal, sem cuidados adequados, né? E cabe à vigilância municipal e estadual fiscalizar a origem desses alimentos e fazer essas buscas e evitar que esses alimentos sejam vendidos.
O suporte que o Hospital São Francisco está disponibilizando à população campo-formosense?
Todo o suporte. após os casos e durante, inclusive, a apuração dos casos, toda a equipe assistencial, médicos, enfermeiros, técnicos, toda a equipe de saúde do hospital já foi treinada, orientada a notificar e, dadas as circunstâncias, internar esses pacientes com qualquer suspeita de botulismo. O hospital, desde o início, prestou assistência a todos os pacientes que chegaram aqui com a suspeita, desde que foi identificada a suspeita de botulismo, tentando trazer o melhor tratamento e suporte possível para esses pacientes, de maneira que isso foi feito, foi realizado, prontamente realizado, e vale destacar que nós, daqui do Hospital São Francisco, fomos à UTI que notificou esses casos. Esses casos já vinham ocorrendo no município vizinho, não havia sido notificado, não havia sido nem mesmo pensado na possibilidade de botulismo. E nós fomos a primeira unidade a fazer isso, né, aqui na região, na nossa micro-região, fazendo com que, provavelmente, outros casos que poderiam ocorrer fossem evitados através da ação da vigilância epidemiológica. Então, ademais de tratar os nossos pacientes da maneira mais correta possível, dentro do contexto grave epidemiológico que estávamos vivendo, ainda notificamos com muita antecedência, porque é um diagnóstico muito difícil, a outros municípios, conversando com outros colegas médicos de outros municípios, para que eles identificassem, e foi identificado caso de botulismo, e isso foi notificado também para a vigilância epidemiológica. Ou seja, trabalhamos em duas frentes, na frente direta com os pacientes e na frente de evitar novos casos.